Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Embora conhecidas desde a antiguidade e vagamente descritas nas medicinas oriental e greco-romana, as doenças mentais só passaram a ser tratadas com recursos terapêuticos eficazes a partir do século XX. Um dos transtornos psiquiátricos de maior incidência, atingindo 1% da população brasileira, a esquizofrenia é o tema da semana no Saúde e Consciência. Você vai saber mais sobre diagnóstico, sintomas, tratamento e inclusão social das pessoas com o transtorno. Quem introduz o assunto é o repórter Bernardo Echelac.
Reportagem especial.
Os sintomas da esquizofrenia estão associados ao que as pessoas costumam definir como loucura. O indivíduo com o transtorno tende a apresentar crises agudas intercaladas por períodos de remissão, ou seja, períodos em que os sintomas são mais leves. Nos momentos de crise, a pessoa com esquizofrenia perde a capacidade de distinguir o que é abstrato e o que é real, lidando, por exemplo, com uma série de delírios e alucinações. O psiquiatra Rodrigo Nicolato, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, dá mais detalhes.
É um quadro em que pode haver delírios, às vezes delírios, sobretudo bizarros, né? Delírios de que a pessoa está sendo influenciada por outrem para realizar uma determinada atividade, por exemplo. Delírios persecutórios, que está sendo perseguida por outras pessoas. Pode ter alucinações, sobretudo alucinações auditivas de comando, além de poder culminar com sintomas que a gente diz sintomas negativos, provocando isolamento social, a falta de prazer, um distanciamento da realidade, um embotamento do afeto.
Os sintomas da esquizofrenia são definidos como positivos e negativos e surgem quase sempre relacionados ao agravamento do transtorno. Quem comenta o desenvolvimento da doença é o também psiquiatra e professor da UFMG, Maurício Viotti.
Tradicionalmente, a esquizofrenia ela é diagnosticada quando tem um surto, que a gente chama com sintomas positivos. Né? Positivos é além do que a gente esperaria que a pessoa tivesse. Não é de se esperar que ela ouça vozes que não existem, ou enxerguem coisas que não existem, ou tenha uma crença infundada de grandiosidade, de perseguição, ou... Com o tempo, isso vai ficando mais leve, vai se apagando e a pessoa vai entrando num quadro mais negativo, mais autista, em si mesmado, sem vontade de fazer as coisas, né? Pensamento pobre, pouco afetivo, que é o quadro da residual do paciente já crônico.
Geralmente, o indivíduo apresenta os primeiros sintomas em sua primeira crise. Mas a origem e motivos do transtorno ainda não são totalmente conhecidos pelos profissionais da saúde mental. Apesar disso, Rodrigo Nicolato cita alguns fatores que possivelmente ativam uma crise.
Provavelmente o paciente tem uma carga genética muito grande e um estressor psicossocial, por exemplo. Quer dizer, pode haver gatilhos, inclusive, né, uma questão emocional comprometida, né, um desemprego, um relacionamento conturbado, um relacionamento conturbado familiar. Isso pode, né, essa questão emocional pode ser um gatilho para aquele que, sobretudo, já tem uma vulnerabilidade genética, que já pode acontecer um dia. E, às vezes, né, uma emoção expressa alta junto a essa vulnerabilidade pode desencadear um novo quadro ou até o primeiro surto.
Reconhecer as características dessas crises é importante para que o indivíduo e sua família procurem ajuda médica e deem início a um tratamento precoce. Isso vai aumentar as chances de um quadro de recuperação que ofereça ao paciente uma vida mais tranquila. Bernardo Echelac, para o Saúde e Consciência.
Por hoje, é isso. Quer receber os programas do Saúde e Consciência pelo WhatsApp? É fácil. Mande uma mensagem para o número 031-98576-0326. No programa de amanhã, entenda como é feito o tratamento da esquizofrenia, que deve envolver ações multidisciplinares. Com trabalhos técnicos de Tiago França, esta edição foi produzida por Bernardo Echelac. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.